Olá a todos, já estamos no ar para mais um episódio do podcast do Dar Voz ao Aftermarket sobre o tema da internacionalização das empresas do Aftermarket. Já tenho à minha frente os convidados de hoje e são eles José Bárbara, da Croft Tools, e Pedro Proença, da Create Business. Muito bem-vindos aos dois.
Olá, bom dia.
Pedro, começo por si. Em que mercados internacionais é que a Create Business opera atualmente?
A Create Business opera no mercado espanhol.
José.
A Croft Tools, neste momento, na Europa, estamos inseridos em 17 países. Temos a África, mais 4 países. E, nesta altura, países árabes, a América, temos um cliente embrionário.
José, continuo consigo. Quais é que foram aqui os principais fatores que vos levaram a decidir exportar os vossos produtos?
Na altura, começámos com o mercado interno e tivemos a noção, sendo marca própria, que havia uma boa aceitação no produto. Comercialmente também deparámos que éramos competitivos face aos outros players que estavam cá inseridos no mercado português. Foi um conjugar de ir para feiras e começarmos a perceber que éramos bem aceitos. Tínhamos potencial também para os outros mercados. Afinal ao cabo, Portugal, ou Espanha ou França são mercados concorrenciais da mesma maneira e achámos que não iria haver dificuldade em sermos aceitos nos outros mercados.
Pedro, no caso da Create Business.
Aqui a lógica na Create é um bocadinho diferente da Croft Tools, ou seja, aqui estamos a falar de um distribuidor. Na nossa perspectiva, para um outro mercado, é uma perspectiva de ganharmos aqui escala, em dimensão, ou seja, no contexto de um mercado onde existe uma enorme consolidação, onde existe uma série de grupos e de empresas espanholas que vêm atuar para o mercado português. E, portanto, nós quisemos, no fundo, um bocadinho responder a isto e dizer, ok, nós vamos para a Espanha e nós vamos conseguir desenvolver e montar um negócio em Espanha. A principal razão é essa, escala, dimensão, e conseguimos ser competitivos numa lógica ibérica.
E quais é que foram assim os principais desafios que vocês identificaram ao entrar neste mercado espanhol?
Por um lado, dimensão. Nós olhamos para a Espanha e pensamos em Espanha como um país, mas Espanha é um conjunto de regiões e, portanto, as regiões são muito diferentes entre elas. Então, obriga, pensamos quase no mercado espanhol, não como um todo. A Create começa na Extremadura, com um parceiro local, estabelece depois em Madrid, depois Catalunha, Sevilha. Tivemos aqui uma abordagem muito regional. E depois, para além da dimensão, uma questão cultural, ou seja, somos muito próximos, mas culturalmente somos bastante distintos. A estrutura do mercado é bastante diferente. Isto levanta enormes desafios, porque, no fundo, obriga-nos a pensar e a repensar muitas das ideias.
José.
Pegando aqui um pouco na experiência do Pedro, nós também em Espanha tivemos uma dificuldade em ser aceitos. Fomos obrigados a ter dois comerciais espanhóis porque a aceitação, muitas vezes, sendo uma empresa portuguesa, cria um pouco mais de dificuldade. Não obstante, somos competitivos em todos os aspectos, mas às vezes há certos mercados que nos aceitam de maneira diferente que outros. Temos outros mercados que não se passou nada do que se passa, por exemplo, aqui com os nossos vizinhos. Somos perfeitamente aceitos, vistos como um player que vai ser um parceiro para eles, com boas perspectivas de negócio.
Não sei se o José teve a mesma impressão, o olhar com enorme desconfiança na empresa
Sim, sim, sim,
portuguesa.
sim. Nós somos o português, eles são espanhóis e às vezes depois começamos a revoltar um pouco quando nós vemos aqui a aceitação que nós temos perante eles, que é totalmente diferente de quando chegamos lá e nos embatemos com essa dificuldade.
Era isso que eu vos ia perguntar. Por que é que vocês acham que o mercado espanhol olha com desconfiança para o mercado
Eu
português?
não diria desconfiança, eu diria um pouco mais superioridade. Não nos atestam como tão válidos quanto eles. Eu cheguei a sentir essa dificuldade quando me chamavam ao português. Eu aí fiquei um pouco ferido com esse tipo de atitude em alguns casos, quando nós não somos assim para eles.
Pedro, e neste caso foi necessário vocês ajustarem os vossos preços e, consequentemente, também as vossas margens de lucro para competir nestes novos mercados?
Nós aqui no mercado português temos um histórico, temos uma determinada presença, somos associados com um determinado segmento de mercado e claro que ao entrarmos num mercado espanhol que é muito, muito competitivo, implica obrigatoriamente que nós tenhamos que rever a nossa competitividade e mais uma vez numa abordagem em que foi muito região a região e portanto as realidades eram diferentes, mas claramente sim, ou seja, é um mercado muito maduro, muito competitivo, implica algum trabalho a nível de margens.
José.
Nós, numa generalidade, não temos isso como postura mediante mercado, mas, como é óbvio, em determinados clientes, em determinadas áreas, temos que ajustar especificamente para aquele cliente, ou para aquela quantidade, ou para aquele volume de negócios que vamos oferecer. Aí sim ajustamos, e às vezes também para retirar da concorrência local que está lá, também temos que, às vezes, fazer um pouco de penetração de mercado, e aí sim temos que ser um pouco mais agressivos.
Eu pergunto-lhe exatamente isso. Como é que vocês têm enfrentado a concorrência local neste? estes mercados estrangeiros?
Temos que nos adaptar com preços. Há mercados que são muito competitivos e outros mercados em que nem sempre isso acontece em certos produtos. Se formos para o leste, já temos concorrência muito agressiva a nível de preço e não a nível de qualidade de produto. Em pé de igualdade, tentamos sempre ter o melhor preço para os nossos distribuidores.
Pedro, e como é que vocês enfrentam aqui a concorrência local, neste caso, no mercado espanhol?
Ter pessoas locais, ou seja, pessoas que conhecem o mercado e conhecem o contexto competitivo, conseguir entrar nos clientes, ganhar a confiança dos clientes e conquistar os clientes. E depois aquilo que já fazemos aqui no mercado, que é a nossa proposta, nível de serviços que temos associado aos nossos produtos, e com estes dois fatores tentar concorrer com as empresas locais, sendo que tirando um bocadinho o foco do produto e do preço e pensarmos aquilo que nós podemos acrescentar ao negócio do cliente.
Neste caso, exportar ajudou a reduzir aqui a dependência do mercado interno.
No nosso caso, tenho que dizer que não, porque nós temos aqui uma presença muito forte e muito significativa no mercado em Portugal. De maneira nenhuma atingimos em Espanha a dimensão que temos aqui. Uma tentativa de ganhar aqui escala e dimensão, tentámos, mas claramente não estamos a conseguir aquilo que eram os nossos objetivos.
No caso da CrossPulse.
Sim, a balança começa a ficar mais dividida, não tão pesada para o nosso mercado interno, mas nesta altura estamos com 50-50%, mas a expectativa é que a balança fique cada vez superior. Obviamente que o nosso mercado é muito importante para nós, foi com ele que a gente cresceu e que evoluiu, mas também no futuro dirá, derivado à sua dimensão, a balança será ao contrário.
A vossa exportação acabou por influenciar aqui o desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, da vossa marca, como referiu.
A nível de novos produtos, não é por mercado, será mais pela utilidade daquilo que o mercado procura. Nós avaliamos o produto a nível dos desbloqueios e tudo mais. Se existe algum modelo que está a sair de carro, então aí teremos que o ter. Quase uma obrigatoriedade de o ter. Pois a ferramenta, a nossa regra é se ela é útil para o mecânico e se o mercado é absorver bem.
As necessidades aqui em Portugal são, por exemplo, as mesmas em França, em Espanha.
A única coisa que nós nos paramos é as motorizações que são diferentes, mas a nível europeu está um pouco estável. Mas se formos, por exemplo, para um mercado africano, já é diferente, aí já temos outro tipo de motorizações. Vamos para a Arábia, em aspas, aí teremos que ter algum leque de gama mais próprio para aí.
Pedro, no vosso caso específico,
Nós tivemos que ter aqui uma oferta adaptada às necessidades daquele negócio e criámos aqui alguns serviços específicos, até alguns conjuntos de serviços, já a forma como nós víamos e entendíamos que devíamos abordar aquele mercado. Portanto, sim, nesse aspecto foi interessante porque nos obrigou a ouvir aquele mercado e a adaptar a nossa oferta. E teve aqui um impacto também, por exemplo, a nível de produto, onde nós não temos aqui uma força muito grande, por exemplo, em Portugal, com a nossa marca própria, e no mercado ela é completamente diferente. Existe uma procura muito maior por produtos de marca própria e isso obrigou-nos a reforçar a nossa oferta nessa marca própria e com isto também, no fundo, todo o processo que é a introdução de uma marca própria, obrigou-nos aqui a alguma adaptação interna e a nível das equipas.
quais é que são aqui os mercados que vocês gostariam de vir a trabalhar aqui num futuro próximo?
Agora falta-nos a América do Sul. Acho que era o que eu gostava de ter alguém lá. Vamos lutar por isso.
Pedro, no caso da Create Business.
Nosso foco é a Espanha, numa lógica um bocadinho diferente daquela que tínhamos inicialmente, mas vamos continuar a desenvolver o negócio cá de espanhol. Dentro da Create, nós temos um parceiro, que é a Globo Scala, que faz o mercado angolano, continua a trabalhar e continua a investir e a desenvolver esse mercado a nível de internacionalização. É o que está nos nossos horizontes.
E assim chegamos ao final do podcast de hoje. Muito obrigada aos dois pela vossa participação.
Obrigado.
Obrigado.
Quanto a nós, regressamos na próxima semana para o último podcast sobre este tema. Até lá, já sabe, acompanhe-nos através das nossas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!